just changed altogether. He's changed from what he was. He's not the same as what he was at first.
I don't know what he's trying to do. I think he's conceding to the, you know, to some sort of popular taste. I think it's a bad thing. I think he's prostituting himself.
I'd like his earlier records as on his freewheeling LPs, etc., but this I just can't stick.
O que tem de tão importante em um show do Bob Dylan de 1966 para que a cantora Cat Power, 56 anos depois, revisitasse o mesmo repertório no mesmo local? E o que ele fez de tão grave para o acusarem de se prostituir e ser um traidor do movimento folk? Saudações dilanescas! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dilanesco. Eu sou o Pedro Couto e desde 2010 escrevo sobre Bob Dylan e agora resolvi passar parte dos meus devaneios e reflexões para o mundo dos sons. A turnê mundial que Dylan fez em 1966 tem um resultado histórico importante e crucial para entender não só a influência do Dylan no cenário pop e rock da época, quanto para conhecer mais sobre as crenças que ele, aos 24 anos, já tinha sobre a sua arte e que manteria ao longo de sua trajetória. Eu vou dividir este episódio com alguns diálogos nada amistosos entre Bob Dylan e a plateia durante essa turnê, como a gente ouviu alguns deles no começo do episódio. Com o tempo você vai entender mais sobre esses atritos. Vamos lá?
And I like all my old songs. It's just that things change all the time. Everybody knows that.
Primeiro, eu vou fazer uma breve contextualização sobre como Bob Dylan se aproximou do rock desde que chegou a Nova York em 1961. Depois de 4 álbuns inteiramente acústicos, ele lançou em março de 65 o disco Bringing It All Back Home. E no lado A, só músicas tocadas com a participação de uma banda. E no lado B, ele gravou todas as músicas sozinho, tocando violão e gaita. Daí, em julho do mesmo ano, ele lançaria também o single de uma de suas músicas mais famosas, o Like a Rolling Stone. E pouco tempo depois, faria sua terceira participação no tradicional Newport Folk Festival, onde ele tocou essa música e outras 2 músicas com uma banda de blues e, na época, foi fortemente vaiado. Depois ele ainda tocaria mais 2 músicas só no violão para meio que fazer as pazes com o público. Esse é um tema que foi muito bem abordado no documentário do Martin Scorsese chamado No Direction Home, que eu indico muito aqui. E provavelmente será um assunto para algum episódio futuro, pois é repleto de boas histórias e uma grande repercussão nesse dia do Newport Folk Festival. Nesse contexto, para muitos era uma traição. Ver o ícone do folk, um estilo mais intimista, atrelado a um pensamento engajado e consciente sobre os dilemas e desafios da humanidade, ver o porta-voz de uma geração que discutia e lutava por direitos humanos, agora se aventurando a fazer uma música superficial, radiofônica, popular, descartável, se aproximando de modismos juvenis, como era taxado bandas como os Beatles, Animals, Stones e outras que ocupavam muitos dos top 10 da época. Vale lembrar que os Beatles, nessa época, ainda faziam aquele rock mais simples, mais sobre segurar a mão da namorada. Ainda não tinha embarcado em experimentações e temas mais amplos que viriam em breve, e muito sob influência do Bob Dylan. Por outro lado, pro Dylan era de certa forma uma volta às raízes. Desde pequeno, ele já era fã do Buddy Holly, Little Richard, Chuck Berry e, claro, Elvis Presley. E, de fato, se inspirou no potencial sonoro desse novo rock pós-revival do blues, e aí entra os Beatles, os Stones e outros grupos, para juntar sua poesia e uma estrutura menos óbvia das músicas e do estilo folk com a energia e a dinâmica do rock que ele sempre gostou. Já nessa época, quando ele começou a fazer essa mistureira, a sua música foi classificada como folk rock e muitas outras bandas seguiram nesse estilo, como The Birds.
Anyway, this happens to be an old song I wrote a long time ago, and it's called I Don't Believe You. Now it used to go like that, but now it goes like this. And rightfully so.
Bom, voltando à turnê. Depois da apresentação em Newport, Bob Dylan recrutou The Band, que na época se chamavam Live On and the Rocks, para uma turnê pelos Estados Unidos e Canadá. O show era dividido com uma primeira parte só com Bob Dylan sozinho no violão e gaita e uma segunda parte com a banda toda. Apesar de Like a Rolling Stone já ser um hit e um outro disco recém-lançado, Highway 61 Revisited, já alcançar o top 3 da Billboard, os fãs que iam ao show, em sua maioria, queriam ainda aquele velho ícone folk. Então a primeira metade eram aplausos e delírios, e a segunda parte era um misto de aplausos, mas em muitos shows te teve vaias, xingamentos e até abandonos. O pessoal saía fora. Ao fim dos shows de 65, o baterista Livon Helm, líder da banda de apoio, não aguentou a pressão de tocar para um público que odiava o que estava sendo feito e pediu para sair. Vale lembrar também que durante parte da turnê de 65 e começo de 66, o Dylan ainda fazia visitas à cidade de Nashville para gravar o seu próximo disco, Blonde on Blonde, e dessa vez majoritariamente acompanhado de uma banda local. O disco só seria lançado depois da turnê mundial, no meio de 66.
You see, my electric guitar never goes out of tune.
Bom, agora chegamos finalmente a 66. Depois de dois shows nos Estados Unidos, o Bob Dylan trouxe o baterista Mick Jones e embarcou para a turnê mundial. Essa turnê, na verdade, não foi mundial, mas passou só pela Austrália e alguns países da Europa. Ele imaginava que o público europeu estaria mais receptivo a essa sonoridade, até pelo fato de muitas bandas desse novo rock virem da Inglaterra. Mas a realidade foi bem diferente dessa expectativa. Vários jornais e revistas de música criticavam essa mudança do Dylan, taxando ele como vendido ou dizendo que ele queria massificar sua poesia. Só para ter uma ideia, enquanto ele ainda estava nos Estados Unidos, uma revista publicou um obituário dele, que teria morrido após o seu último show completamente acústico. E quando ele estava na Europa, um jornal francês colocou uma manchete em inglês para que ele entendesse: Dylan, go back home, ou Dylan, volte para casa. Os shows da turnê, apesar da maioria estarem com os ingressos esgotados, seguiam o mesmo roteiro: paz, amor e harmonia na primeira metade e tiro, porrada e bomba na segunda. E o mais curioso é que o Dylan parecia se alimentar com essa revolta. No set acústico, ele demorava um tempão afinando seu violão e ainda comentando que a sua guitarra nunca desafinava. No set elétrico, ele respondia com sarcasmo e desdém os impropérios, além de fazer introduções longas, contando histórias delirantes antes daquele soco sonoro. Era como se ele quisesse instigar aquele levante contra ele. O baterista Mick Jones lembra que entre um set e outro, ele viu Bob Dylan ficar cada vez mais empolgado, como se estivesse ansioso pelo embate. O Mick falou em uma entrevista:
no intervalo, ele começava a se animar. Ele estava andando pelos bastidores com sua guitarra elétrica. Ele não via a hora de entrar no palco fazer rock and roll. Às vezes, todos nós agimos de uma forma bastante incomum. Nossa atitude era de foda-se o público. À medida que a turnê avançava, Bob Dylan parecia se divertir cada vez mais, a cada dia. Assim que ele colocava aquela guitarra Telecaster preta, estava pronto para o rock. Ele pulava no camarim. Ele não via a hora de subir no palco. É verdade que, às vezes, Bob mal encarava o público no set elétrico. Ele tocava para a banda. Era lá que seu foco estava. Em nós.
Nesse ponto, também é importante comentar sobre os usos e abusos de drogas durante esse período da vida do Dylan. Além do álcool, nessa época ele usou bastante anfetamina e outros estimulantes, tanto para aguentar a turnê, que foi com muitos shows em pouco tempo, quanto para se pilhar mais no palco. E ele ainda precisava honrar com diversos outros compromissos: terminar o seu livro de poesia, o Tarântula, conceder constantes entrevistas para uma imprensa que desdenhava do pop e não entendia nada das inovações poéticas que o Dylan fazia, e ainda filmar o seu dia a dia para um futuro documentário que mal viu a luz do dia, o Eat the Document. Tem no YouTube para quem quiser ver, e eu vou colocar o vídeo lá no Dylanesco. É interessante, mas é meio bizarro também.
All you people are wonderful. Yeah, you are the greatest people. Oh. Why don't you just all say what you want to say for a minute? Oh, come on. Say anything you want to say for a whole minute. I gave you 1 minute. You got to watch. We got to watch. Oh, yes, yeah. Oh, you're just marvelous.
Por sorte, o engenheiro do som da turnê gravou parte dos shows. Quando a gente ouve essas gravações agora, é muito interessante notar o quanto o Bob Dylan e seu grupo tocavam uma música completamente diferente do que se fazia na época, apesar dessas constantes comparações com os Beatles, Stones e afins. E tudo isso, todo esse caos, era porque ele tinha uma banda de rock acompanhando, mas ele estava fazendo uma coisa que era genuinamente diferente e inovadora. E o grupo era um complemento incrível para a música torta e arrastada que o Bob Dylan fazia nessa época. Muitas vezes não tinha refrão ou uma estrutura tradicional do pop radiofônico da época. Então era interessante ver toda essa referência folk dentro desse contexto, dessa sonoridade rock. Mais sobre a banda. Além do baterista, que era um pugilista na forma de tocar, o Mick Jones, também tinha o Robbie Robertson na guitarra, o Rick Danko no baixo, o Richard Manuel no piano e o Garth Hudson no órgão. Todos eles, tirando o Mickey, virariam o The Band. Para mim, os grandes destaques são o guitarrista Robbie Robertson e principalmente o Garth Hudson. Os dois faziam pequenos solos intercalados entre os vocais do Dylan que criavam um diálogo muito interessante, como se fosse uma dinâmica de pergunta e resposta. Existem muitas músicas que são incríveis nesses registros, mas talvez a Ballad of a Tin Man e Like a Rolling Stone sejam os pontos altos dessa parte elétrica. Eram duas músicas que fechavam o show e quando o Dylan parecia estar mais no seu ápice de energia. A parte acústica era mais instável. Tudo dependia do ânimo do Dylan, da sua energia e estímulos externos, se é que me entende. Às vezes tocava de maneira displicente, noutras era de forma tão certa que sentia cada palavra que cantava. Entre os destaques dessa parte, tenho para mim o Visions of Johanna, que na época ainda nem tinha sido lançado, e Desolation Row. E o Dylan é isso. É, para quem gosta de signos, é um geminiano nato, né? Com duas personalidades, sempre querendo conquistar mais terreno.
I don't believe you. You're a liar.
Bom, espero que eu tenha conseguido passar um pouco sobre a tensão que havia nesses shows. E agora o ponto alto que tornou essa turnê ainda mais histórica. Durante sua passagem pela Inglaterra, o Bob Dylan era constantemente criticado. No show em Manchester, no Free Trade Hall, no dia 17 de maio, uma pessoa da plateia gritou o que ouvimos agora há pouco.
Judas!
E Dylan responde.
Eu não acredito em você. Você é um mentiroso.
E vira pra banda e dá a letra.
Toquem alto pra caramba.
Não vou falar a palavra. E daí o engano com os shows em Londres, no Royal Albert Hall. Nos anos 70, um disco pirata com esse momento histórico circulou no mercado paralelo como se fosse desses shows londrinos, quando na verdade tinha sido 10 dias antes nesse show em Manchester. Durante todo esse tempo, as pessoas achavam que o incidente de Judas tinha sido aqui. Só em 98 que isso foi esclarecido, que não foi em Londres, mas em Manchester. De qualquer forma, os shows no Royal Albert Hall, nos dias 26 e 27 de maio, teriam outra importância. Eram os últimos shows dessa turnê. O Dylan tiraria algumas semanas de férias e já tinha shows marcados para o segundo semestre do ano. Mas aí um acidente de moto no fim de julho de 66 daria uma pausa nos shows. Na verdade, há quem diga que foi uma desculpa para um sabático, né? Esse acidente não tinha sido tão grave assim. Mas ele só iria retomar a turnê 8 anos depois, em 74, novamente com a The Band e dessa vez com o Livon Helm de volta na bateria. Ainda sobre ser chamado de Judas, o Bob Dylan relembrou esse momento em uma entrevista que deu lá em 2012.
Judas, o nome mais odiado da humanidade. Se você acha que já foi xingado, tente superar esse. Sim, e por quê? Por tocar uma guitarra. como se isso fosse algo comparável a trair nosso Senhor e entregá-lo para ser crucificado.
Os dois shows estão na íntegra nas plataformas digitais. O show de Manchester foi lançado oficialmente em 98, no Bootleg Series Volume 4, e é ele chamado de Roy Albert Hall, entre aspas. E o show The Real Roy Albert Hall foi lançado em 2016, junto de uma caixa completa com todos os shows que foram gravados dessa turnê, um total de 36 CDs. O jornalista, crítico musical e meu grande amigo Marcelo Costa, ele percorreu todos os CDs alguns anos atrás e escreveu sobre essa viagem no tempo no seu site, o Scream and Yell, que eu indico fortemente. E aí eu pedi para ele falar um pouco sobre as suas impressões dessa turnê.
Olá Pedro, tudo bom? Prazer imenso estar aqui no Dylanesco. Muito obrigado pelo convite. Aqui ainda mais para falar de Dylan 66. Para mim, o Bob Dylan que a gente conhece hoje, ele é totalmente gestado nesse ano. Imagina, né? Sair para tocar todas as noites e ser vaiado e xingado como ele foi em 65, desde ali do festival de Newport, até o final da turnê britânica. Em 2016, inclusive, marcando 50 anos dessa turnê, às vésperas dos áudios entrarem legalmente em domínio público, a Columbia Legacy Records colocou nas lojas o box de 66 Live Recordings, com 36 CDs que registravam 23 shows dos 47 que o Dylan fez na turnê mundial daquele ano. Acho que a melhor definição para ouvir esse box foi dada pela revista Uncut. Ouça como se você estivesse assistindo uma série de TV, acompanhando o drama daquela série, capítulo a capítulo. É exatamente isso, sabe? Porque é realmente impressionante acompanhar a violência com que a plateia reage à parte elétrica daqueles shows do Dylan, daquela turnê. O show de Manchester, que ficou famoso, né, pelo grito de Judas, ele exemplifica muito bem esse drama. Só que aquilo ali já vinha acontecendo em diversos shows anteriores. 3 dias antes, em Liverpool, tem um monte de gente gritando traidor, mandando ele voltar para casa, né, go home, e tem uma voz salta ali no meio do zum zum zum, né, o que aconteceu com a sua consciência? Um cara pergunta para ele no meio da barulheira toda ali, sabe? 2 dias depois de Manchester, eles tocam em Glasgow, e o caos é tão grande que a gente não consegue imaginar como que não descambou para violência física. E ele só provocava, né? O Dylan só provocava. É muito doido, porque ele segue ainda tocando para Edimburgo, Newcastle, Paris. Ali você tem uma frase dele que ele fala ali, que é: eu quero sair daqui tanto quanto você. Ele vira para alguém do público e fala isso, né? E depois ele termina com 2 noites no Robert Hall em Londres, com Beatles e Stones na plateia, né? Só isso, né? É muito doido acompanhar esse show, acompanhar esses shows, na verdade, e situar isso na iconografia de como a gente vê o Dylan hoje, assim. Ele nasce, sabe? Tipo, logo depois ele vai sofrer um acidente, se sofreu ou não são outros 500. Mas ele vai ficar 8 anos distante de turnê e é tudo marcado por essa turnê de 66, sabe? Então ela é muito exemplar, ela é marcante na carreira dele, na vida dele, e ela é um momento mágico da cultura pop. É um material de qualidade arqueológica, de museu mesmo, para se entender aquele período. É único e um símbolo real da genialidade de Bob Dylan.
Para mim, essa turnê mostra como Bob Dylan sempre foi destemido em relação a buscar a essência da sua arte. Desde o começo, ele apresentou essas mudanças bruscas na carreira. Primeiro trazendo canções próprias, dentro de um ambiente em que se cantava quase que exclusivamente música antiga, depois misturando folk com rock, e ainda teria várias outras inovações disruptivas. Ele iria pro country, pro gospel, até rap ele cantou uma vez, mas daí é outra história. E essa aproximação do Dylan com o rock, trazendo junto o folk, foi importantíssima para que outras bandas embarcassem em uma mistura mais abrangente do rock. Então, junto do Dylan, tinha essa nova forma de fazer música, com influências da literatura e poesia, como eu até falei no primeiro episódio do podcast. Eu não acho que é exagero dizer que Bob Dylan abriu o caminho, ou ao menos ajudou a abrir, para que os Beatles, The Doors, Jimi Hendrix e várias outras bandas experimentassem abordar outros temas e utilizar ferramentas de criatividade e poesia mais robustas, mais complexas, e até experimentar estruturas de músicas que não eram aquelas tão padrões dentro do rock.
Jesus.
E agora sobre a relação com a Cat Power. A cantora, que sempre foi fã sumida do Dylan e já gravou e performou algumas canções dele ao longo da carreira, em 2022 foi convidada para uma celebração dessa turnê de 66 no Royal Albert Hall. E a apresentação foi gravada e virou seu último disco, Cat Power Sings Dylan, com o mesmo repertório de 56 anos antes. As músicas estão na mesma divisão entre o set acústico e elétrico. Mas a Cat Power dá o seu toque em relação aos arranjos e em sua interpretação, é claro. Na minha opinião, o disco é uma bela celebração, apesar de ficar muito longe do aspecto cáustico da sonoridade do Dylan na época. Ainda assim, de alguma maneira é como se Cat Power mostrasse o legado dessa turnê, como se a partir dessa cruzada e aventura que o Dylan ousou fazer, foi possível ter tanta coisa desde então. Eu pedi para o Marcelo Costa também dar a sua opinião sobre esse disco. Vamos ouvir o que ele achou.
Bob Dylan por Cat Power. No começo da carreira, a Cat Power ela se assemelhava muito com o Dylan na própria timidez. Aquele Dylan inseguro que muitos acabaram de ver no documentário A Noite Que Mudou o Pop, aquilo ali era a Cat Power no começo da carreira. Ela fez um show no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, em 2001, em que ela pedia para o público não aplaudi-la, porque ela ficava com vergonha e ficava toda tímida, retraída, e logicamente o público aplaudiu e ela ficou toda envergonhada e tal. Aquilo ali é o Dylan do documentário, sabe? O que acontece é que toda exposição pela qual um artista da qualidade dela passou nos anos posteriores lhe dá uma certa segurança, né? Uma coisa de palco mesmo, assim, punch, para ela conseguir disfarçar a timidez e mostrar muita maturidade ao vivo. Como ela mostrou no Pop Load de 2022, que foi um showzão, sabe? E essa qualidade de intérprete, de voz, que ela traz para a recriação que ela fez desse show de 66 do Dylan. Paralelamente, sabe, é sabidamente corrente que o Dylan não é um crooner exemplar. Ele não tem uma voz límpida, inclusive, muito pelo contrário. E todas as vezes que alguém se debruça sobre o repertório dele, como o Bryan Ferry fez no Dylanesque, um álbum de 2007, eles nos mostram mais ou menos como aquela peça musical pode ser recriada de uma maneira muito próxima da perfeição de arranjo e melodia. Aquilo que a gente vê numa partitura de música, sabe? Só que a música pop, o folk, o rock, eles não trabalham com a perfeição como uma necessidade intrínseca. Ou, vai, vamos olhar pelo outro lado. São estilos que permitem a imperfeição. Sendo que muitas vezes a imperfeição é o que valoriza aquela canção, aquele disco. E o Dylan, tanto quanto o Neil Young, por exemplo, eles trabalham exatamente nessa brecha. Sendo que o Dylan vai além. O Dylan mastiga as palavras que canta. Ele é diferente de uma intérprete, como a própria Cat Power, que canta uma música estudada, né? Ela tá cantando naquele tom melódico, alcançando ali e ela tá seguindo uma sequência de palavras. O Dylan não. Ele vai mastigando cada letrinha, cada palavra, e ele vai recriando a música ao vivo. Ele muda a letra, muda a entonação. Inclusive, isso é bastante perceptível no box com os shows da turnê de 66. Os shows são sequenciais, não há diferença de uma semana, em 3 ou 4 shows, ele toca a mesma canção, marcando palavras diferentes na letra. Como se ele estivesse querendo comunicar algo para aquela plateia específica, sabe? Ou naquele dia, aquela trecho da letra era mais importante, sabe? Então o disco da Cat Power é o disco da perfeição plástica. É o disco saindo direto da partitura. E é bonito demais. Mas é alguém interpretando o Dylan. Não é o Dylan, sabe? Acho que tem o seu valor, eu acho muito bacana, mas Eu prefiro Dylan Dylan. Assim, é uma outra maneira de ver o repertório do Bob Dylan. Mas eu prefiro Dylan Dylan.
Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado desse episódio. Para quem estiver ouvindo no Spotify, eu vou deixar agora uma música do Bob Dylan dessa turnê e logo em seguida uma versão da Cat Power desse último disco. Para quem está em outras plataformas, é só ir lá no dylanesco.com para ver alguns vídeos dessa turnê e outras informações complementares, tá? E quem gostou, eu peço que dê estrelinha, favorite, compartilhe, tudo o que puder ser feito para ajudar a disseminar mais a palavra de Dylan para mais pessoas. Um abraço e até a próxima!